Bem-vindos, passageiros dessa máquina do tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu!
Viajante, o caralho! Essa porra agora é pra correr pelado, porra!
Vocês pediram e a gente atendeu assim, pronta entrega, meu irmão!
Puta que agora aguenta, galera! Agora vocês vão ter que aguentar a gente gritando durante 2 horas ouvindo por vocês, porque esse é um programa Naked Run!
E eu vou falar pra vocês uma parada. A gente não tá sozinho nessa. A gente trouxe aqui ele, o peladão máximo, o peladão que inspirou todo o movimento Naked Run Day. Shinkoio!
Oi?
Shinkoio, cadê você, cara? Que roupa é essa aqui, cara, no chão?
Ah, meu Deus do céu, ele saiu correndo pelado pelo Delore de novo?
Oh, meu Deus do céu, só pela set list já varou.
Shinkoio é pra correr depois, cara.
Esse cara é todo errado, meu Deus. Shinkoio, onde você estiver. Porra, Shinkoio.
Shinkoio, tu volta na próxima.
Será que teremos Naked Run 2, Akitaki?
Ah, cara, agora eu exijo que tenha, porque essa seleção tá tão foda que agora eu quero um 2, eu quero 3 e eu quero correr pelado de novo.
Galera, nós vamos ouvir muita coisa frenética. Preparem-se, cardíacos, façam alongamento antes do exercício e usem roupas leves ou não.
Não use roupa nenhuma. É pra sair correndo pelado. Chega de papo. Vamos logo pros e-mails, porque esse troço aqui tá frenético.
Depois dos recados.
Recados, e-mails, comentários e tudo mais.
Uhum, um monte de coisa hoje pra falar aqui rapidinho, porque o programa hoje promete matar uns 3.
Matar uns 3 do coração, segurem a onda, galera. Mas vamos lá pros recados rapidinho.
Vamos para os recados relacionados ao programa 123 2003 parte 2, Leandro Bucol. Galera curtiu, hein?
Porra, se amarrou, né, cara? Muito bom. Galera, desculpa aí, a gente não tá participando muito lá no, na parte de recados, no comentar em cima, mas é porque, de comentários, quero dizer, a gente tá com um problema técnico em que a gente não tá recebendo os avisos. Então a gente tem que ficar voltando na página toda hora. Então a gente tá um pouquinho enrolado com isso, tá? Esse negócio de computador é muito complicado pra gente.
A gente é da época do vinil, né, cara? Então...
É. Mas vamos lá, teve lá o primeiro do Vinícius. Começa a tomar café da manhã. Ele fala café da manhã, cara. É pior que ele comenta às 8 da manhã, cara. Olha só, ele escuta o Máquina do Tempo enquanto tá tomando café da manhã. Muito bom, muito
duvido,
bom.
Duvido ele fazer isso com esse programa.
Duvido mesmo, cara.
Cara, duvido, Vinícius. Duvido.
O Aloysio apoiou a ideia e tá recebendo aí hoje na orelha. Nas orelhas, meu filho.
Ela tá na lata, Aloysio.
Isso, e comenta aqui que não lembrava mais de Three Days Grace.
Ninguém lembrava mais de Three Days Grace, cara. Só eu lembro de Three Days Grace.
Ele tripudia aqui falando que Zack Wilde usou o Ozzy como trampolim para a fama, mulheres, drogas e dinheiro pra, e depois montar o Black Label Society.
E não foi?
É, não concordo não, sei lá. Pô, trampolim, cara, trampolim é meio pejorativo, né? Meio assim.
Feio, né?
É feio, é feio.
É feio, tá bom.
É feio. E ele pede o especial do Rock in Rio. Cara, a gente já fez o especial do Rock in Rio.
Mas não do último.
Ah, sim. Do último a gente ainda não fez, não. A gente tava na licença maternidade, né? Então não rolou o último.
Em breve.
Ele é mais um fã da farofada. Também não conhecia... Ele não conhecia o Gotthard e também não conhecia Blues Traveler. Corra atrás, Luiz. Corra atrás.
É assim que a gente conhece as pessoas.
E outros comentários mais. Só que coloca aí comer a Drew Barrymore não é grande merda, não. Tá bem na fita, hein, Luiz?
Volto a dizer. Eu não quero saber da vida sexual dos outros. Quem tá comendo quem? Quem tá fazendo quem? Grandes merdas. O fulano tá comendo ciclano. Isso aqui não é programa ninguém... de fofoca não, caramba.
É, ninguém ficou assim bolado quando o Mick Jagger comeu o David Bowie. Ninguém ficou assim.
Pois é. Isso é um problema deles. O que tu faz com o teu não é problema meu.
É, rapaz. O que eu faço com o meu não é problema teu mesmo, não. Não faço nada com o meu, fica quieto.
Não, teu não. O que eu falo de qualquer um aí no meio da história.
Eu entendi, mas é que porque podia ficar aí meio... Entendeu? Meio mal compreendido pelos outros. É melhor deixar claro logo.
E o Shinkoio, o pai desse programa, também deixou seus comentários falando que ia começar com o pé direito a semana ouvindo Offspring, dando uma reclamadinha no ouvido do Ok-Tok.
É, rapaz, falando que tu fez uma sacanagem, botou uma One Hit Band aí e não tinha nada a falar além do One Hit Band.
Quando
e
o acabou... cara fizer um segundo hit, eu terei mais a falar.
E tem um errata, ele fala que Steve Lee do Gotthard teve uma das mortes mais escrotas de todos os tempos. O cara não estava dirigindo e bateu a moto. Ele estava parado na beira da estrada com seus amigos motoqueiros quando o caminhão bateu nas motos estacionadas e arremessou uma moto para cima dele. E ele virou patê de rockstar.
Cara, rapaz, eu confundi então com a morte do Cozy Powell.
E olha só, rapaz.
O Cozy Powell que morreu no meio da estrada, que também era outro que gostava de velocidade.
E aí esse rodou, né?
E esse rodou parado, coitado.
O Queiroz está incomodado com a ideia do Naked Run, ele foi o único que não campou a ideia, ele tá achando que está no set de 300. E hoje em dia ele tem medo de Offspring.
Tem tanta coisa pior pra se ter medo.
E o Augusto aqui faz um comentário sobre o nosso comentário do último programa que nós comentamos e comentamos muito mais. Ele quis dizer que os anos 50 são os anos preferidos aqui no podcast, pois não conheço quase nada, logo sempre é algo novo. Acho que a gente já tinha entendido isso, né? Mas isso não perdoa a gente dar uma sacaneada, né?
Existe um negócio, Augusto, chamado sarcasmo. Vez por outra a gente usa esse recurso aqui no Máquina.
Só de vez em quando.
Não agora, por exemplo.
E o Carlos Tourinho sentiu falta de heavy metal, como We've Come For You All, do Anthrax. E também falou do Saints Anger, do Metallica, mas esse não merece menção, não.
Vamos lá, seu Tourinho. Se você pegar no primeiro programa que nós fizemos sobre 2003, o programa número 10, a gente colocou alguma coisinha ali, cara. A gente botou um Dream Theater, a gente botou um Linkin Park, teve um rock and roll clássico ali de Lynyrd Skynyrd também, que é bacana. Algumas coisinhas por ali. Eu concordo com você que a gente deixou o We've Come For You All de fora, mas eu tenho um certo problema com esse disco, cara. Eu, apesar de ser uma putinha do John Bush no Anthrax, eu não gosto desse último CD. Por isso que eu sempre deixei ele de fora.
É uma coisa pessoal.
É uma coisa pessoal. Não curto esse último CD. Eu achei esse CD muito preguiçoso. Agora, o Sentenger, cara, a gente já falou bastante dele. A gente já falou até mais do que devia no nosso especial de Metallica.
É, exatamente. Um e-mail que a gente recebeu do
J. Paiva. Ele mora em Quay, ele tem 602 anos e isso. De profissão ele tira a caraca do umbigo.
Ele fala que descobriu a gente através do Mofudeu, que infelizmente acabou.
Acabou?
É, ele fala que não tem mais Mofudeu para ouvir, né?
Ih, Mofudeu.
Agora, Fernando, você é que me faz companhia durante o horário de expediente, sem querer ser barriço, mas é ótimo ver que no Rio de Janeiro ainda existe gente que curte música de alta qualidade como vocês. Fico muito feliz, existe vida.
Sim, uma menos aí no Rio, agora que eu tô em São Paulo.
Ele fala que não tem um programa preferido, que gostou de muitos, em geral tem um gosto musical muito parecido com o de vocês.
Ah, muito obrigado.
Acho que a única coisa que não temos muito em comum é que não possuo tanta afinidade com punk hardcore. Eu sinceramente adoro ouvir vocês falarem sobre as músicas, eu gosto de uma coisa mais informativa, de curiosidades e detalhes das canções. Também é muito interessante quando os comentários sobre as músicas são quase que pessoais, ficando claro que uma ou outra música tem uma importância sentimental enorme para cada um de vocês. Eu possuo a mesma ligação pessoal com várias músicas que gosto.
Ah, mas música é isso, né, cara? Música não é acadêmico.
É, cara, música é uma parada que sempre te remete, né, ao que você viveu com ela.
É a memória mais íntima, cara. Todo mundo... Tem muito cientista por aí, psicólogo, que fala que o olfato é o sentimento que mais tá ligado à memória. Eu ainda digo que é a audição.
Caraca. Eu, sei lá, pra mim é audição, até porque meu olfato é uma merda. E ele, pra provar isso, ele colocou aqui duas listas, galera. Uma lista de 83 e uma lista de 99, como exemplo de lembranças dele. E aí me deu uma ideia.
Que ideia?
Por que que vocês, amiguinhos, quando escutam, ficam: puta, naquele ano também tinha isso, também tinha aquilo, caralho, como é que eu curti essa música naquele ano e tal? Não peguem e coloquem a música através do SoundCloud ou do Groove Shark ou então do YouTube nos comentários, pra gente ir complementando as listas.
Que bonito. É,
ia ficar maneiro, hein?
Isso, fica bacana, hein?
É, pô, maneiro.
Complemente suas músicas, então, com áudio, galera. Coloca o link de qualquer um desses sites aí nos comentários, falando que é mais que teve nesses anos. E eu ainda vou mais longe na sua ideia, Leandro.
Ih, caraca, vai pra onde?
Se a gente tiver uma boa seleção ao longo dos próximos programas, a gente monta uma edição do Máquina do Tempo só com as lembranças de vocês. E a gente vai comentar o que vocês falaram aí na sessão de comentários.
Olha só, que tá indo muito longe aí, galera. Pronto, tá na mão.
Como dizia o Capitão Planeta, o problema é de vocês.
Pac-Tac, o último recadinho, então, pra gente encerrar essa leitura ficou gigante.
Último recadinho que deve estar acontecendo simultaneamente com o lançamento desta edição do Máquina. Costuma sair também às segundas-feiras, quando não atrasa para terça-feira, o programa do Spin-Off Podcast, o melhor podcast de séries da atualidade. E eu não sou suspeito para falar isso, só porque minha esposa trabalha lá. Mas dessa vez, eles me chamaram para comentar sobre alguns assuntos que estavam rolando, não só no mundo das séries, mas também no mundo dos cinemas. Como, por exemplo, a surpresa que pegou todo mundo aí na semana passada, que foi a compra da Lucasfilm pela Disney.
Ih, rapaz, programa bom então, programa polêmico.
Eu dei a minha opinião a respeito dessa compra, muita gente aí ficou reclamando, chorando. Ai meu Deus, vou botar o Mickey Mouse no Star Wars. Calma, gente. Calma, não é assim que a banda toca. Relaxa. Vocês vão lá, ouçam o que eu falei. A gente também comentou sobre The Voice americano, The Voice Brasil, X Factor, um pouquinho das séries aí no geral. Enfim, tá bem divertido.
Maneiro, maneiro. Muito bom.
E aí, Oktok? Tu realmente quer perguntar isso?
O quê?
Realmente você quer que eu diga?
Quero, meu irmão. Vambora, Oktok.
Então chega de papo e bora pro som do Naked Run tocando Pennywise com Same Old Story na Máquina do Tempo. Agora sai na frente! Ah! If patience trying when you tell me how to live, well, you don't know anything. Your expectations are wearing thin. You won't even take a look. Another way. You aren't even listening. Take your deals and go away. I'm not coming the same old. I don't believe I'm the same old story. Not coming the same old. Don't know who you think I should be. I'm not coming the same old. I don't believe I'm the same old story. Not coming the same old. Done with yours. I'm living my life for me. So bad. Didn't I look up to you? Took every piece of advice you had. Go to school, get a job. Send me on your way. You aren't even listening. Take your dreams and go away. I'm not coming the same old. I don't leave them the same old story. Not coming the same old. Don't know who you think I should be. I'm not coming the same old. I don't leave them the same old story. Not coming the same old. Done with yours. I'm living my life for me. For me. For me. For me. For me. For so long I tried to understand the qualities you thought made up a real man. Now it's time for me to find out for myself. I'm getting better. For me,
two McFlies with the same gun.
Oh no. Oh no. Oh no. That Joker is pushing me in. That Joker.
Everything will be fine. Down in Mississippi where the sun beats down from the sky. They give it up and they give it up and they give it up, but they never ask why. Daddy was a rolling, rolling stone.
De volta e não paramos de correr. A gente continua correndo pelado, correndo e falando ao mesmo tempo, Leandro Bucol.
Olha só, esse papo de correr pelado do teu lado, não. A gente tá falando pro headset, entendeu? Você tá pelado pela Orla ou você tá pelado pela Vida Paulista?
Mas dá a mesma coisa no final, cara. Se você não conhece a música, então você ainda não entendeu a piada. Vamos logo apresentar, porque nós acabamos de ouvir Sublime tocando Same in the End, do disco Sublime, auto-intitulado de 1996. Terceiro e último álbum de estúdio dessa banda.
Uma pena, né, Ok?
Triste, triste a história, porque o Sublime ficou conhecida como aquela banda que fez sucesso fora dos Estados Unidos só depois que o vocalista morreu. O Bradley Nowell. Porque antes disso, aqui no Brasil, pouquíssimas pessoas, só aquela galera que gosta de cavar ska-punk, é que sabia o que era o tal do Sublime. Verdade seja dita.
É, depois que ele morreu, na verdade, o Sublime, ele é até considerado uma das bandas que popularizaram o ska-punk, né, cara?
Exatamente, veio na onda do No Doubt, veio na onda do Real Big Fish, do Mighty Mighty, essa galera toda, ele começou a fazer parte desse métier, porque antes era uma banda de segundo escalão, pelo menos fora dos Estados Unidos. Lá eles já eram muito cultuados.
É, o ska punk era meio underground até 97, 98, né?
Começo dos anos 90, se a gente lembrar, começaram a pipocar, assim, as primeiras bandas que misturavam isso, né? Vinha o próprio Real Big Fish, como eu falei, já começava a despontar, o Mighty Mighty também, Save Ferries, também era outra banda que...
É, mas, ó, que isso era pra galera, isso era pra galera underground, né, cara? Era pra galera que frequentava as lojas de disco.
Mas os anos 90 foram os anos underground, né, cara? Aos poucos, o que era underground foi vindo pra tona, foi vindo pra margem.
É, faz sentido. Agora, só pra dar aquela irritada na galera, tem coisa mais... pop do que aquele movimento lá da década de 90,
Aquele.
Aquele, você sabe aquele do lourinho lá.
Aquele das terras chuvosas.
É, isso. Né? Isso.
Londres, não.
Não.
Aquele da terra do Bill Gates, ok.
Tá, é que é tal de grunge. Era pop, grunge é muito mainstream.
Grunge pra mim é aquele programa da Disney que passava no SBT, a TV Grunge.
Tá demais, grunge.
Eu tô nervoso.
Mas voltamos ao Sublime.
Voltamos ao Sublime. Esse disco iria se chamar Killing It. Mas, como o Bradley Noel morreu, a banda achou de bom tom, porra.
Né?
Ô, merda. Então a gente auto-intitulou o disco. E é o disco mais vendido, é o disco mais conhecido do Sublime, enfim. E não é à toa, é o melhor disco dos caras, realmente. Se você quer conhecer Sublime, se você ainda cometeu o disparate de não conhecer Sublime, cara, começa por esse, vai em frente. 1996 te espera.
E antes disso, nós ouvimos a ameaça de morte Death Threat do The Planet Smasher e o álbum Descending to the Valley of the Planet Smashers. Caraca, o Kitok chupa essa, maldito, eu trouxe esses canadenses. Fui eu que
trouxe. Os caras vieram da história, não existia fronteira naquela época. Você trouxe o Big Bang Theory.
O álbum de 2011, sétimo álbum da banda que existe lá desde 95, como a gente falou, né? Nos anos 90 estava borbulhando do ska punk. E a banda, cara, que assim, antes até mesmo desse programa, eu só conhecia uma música deles, que era So Happy. Que é uma música até mais calminha. E ela me provou, cara, que eu preciso mergulhar mais no universo do ska punk.
Leandro Bucol foi seduzido pela guitarra rápida do ska punk.
Eu sempre gostei, cara, mas eu sempre gostei assim no universo quase pop, sacou? No universo quase mainstream. Eu sempre gostei de Rio Big Fish, adoro. Escuto a versão do A-Ha. Cara, sem parar, escuto essa porra. Gosto de Mighty Mighty Boston, sabe? Gosto dessas paradas todas. Mas, cara, eu tenho que mergulhar mais, cara.
Fudeu, né, cara? Uma vez que a gente começa a adentrar um pouco mais fundo nesse universo, caraca, não dá. Agora sim, eu vou ver Leandro Bucol correndo pelado pela praia de Copacabana.
E cara, cada vez mais também, eu acho que são bandas como essa que tem que vir pra festivais.
Sim!
Elas não precisam vir pra ser a grande, pra fechar o dia. Mas, cara, se elas abrirem os shows...
Puta, cara, que maravilha que vai... Cara, não precisa nem ser pra abrir pra ninguém. Tem o tal movimento, que eu esqueci o nome, que é tipo um crowdfunding pra trazer bandas pra cá.
Já eu quero, queremos, não é? Queremos?
Eu acho que é. Eu vou procurar, vou tentar me lembrar o nome, procurar o link, e o link estará aí no
post. É queremos,
sim. Queremos, né? A galera junta... Vai fazendo aquela boa e velha vaquinha pra trazer bandas que nunca viriam pra cá.
Então, eu não sei como é que funciona o TikTok. Eu não sei se você pode mandar uma sugestão de quem você quer que venha. Ou eles vão organizando isso e vão levantando as possibilidades. Eu sei que, no geral, funciona assim. Na parte de grana, né?
Uhum.
Você compra um ingresso que pode ser reembolsável de acordo com o show acontecendo na cidade ou não.
É, e você aí... compra um ingresso, se não rolar, você ganha um dia de volta.
Isso. E ele é mais barato que o ingresso normal, tá? E aí você traz o show e vai lá. Então a gente podia começar a ver se dá ideia pros caras aí pra trazerem esse tipo de banda, né?
Tem uma porrada de banda que a gente já tocou aqui que a galera conhece pouco, não conhece, que valeria a pena trazer, hein?
Vamos voltar pra correria, Ok Tok.
Vamos voltar pra correria porque nós abrimos esse bloco com Pennywise tocando a clássica Same Old Story do disco About Time, o terceiro e mais cultuado disco desta banda de punk rock americana de lá de 1995, cara.
Muito foda esse álbum, cara. Puta merda.
Pariu. Olha, isso aqui, além de ser um material obrigatório pra entrar aqui, porque Pennywise é uma banda pra se correr pelado, isso aqui é um tributo ao nosso grande amigo Rodrigo Dutra.
Ó.
Lembra do Rodrigo Dutra?
Claro.
Companheirão nosso lá de punk rock, que trabalhou com a gente num projeto antigo pra cacete, na época da faculdade ainda. Foi ele que me apresentou Pennywise.
Ih, rapaz, olha só, cara.
Na época, a gente fez faculdade junto, eu e esse maluco, que um dia eu gostaria muito de trazer Rodrigo Dutra aqui pra apresentar um programa com a gente, que eu acho que seria do caralho.
Ó, oh, Rodrigo Dutra, se você estiver ouvindo, volte para os seios do seu amado.
Eu espero ver aqui. Não espera nada, não. Deixa pra lá. Uma das coisas que eu ficava impressionado é que a gente às vezes ia pra loja de CD junto e o desgraçado comprava CD aquilo, né?
Tinha nego que era muito doido nessa época, né, cara? Isso era 97, 98, né, cara?
É, eu entrei na faculdade em 96.
Aí tinha uma galera muito doida mesmo. Lembro do Carlos Maurício também, que fazia a mesma coisa, comprava quilos de CD. Eu tinha uma invejinha dessa porra, cara. Era caro pra caralho.
Era foda, cara. E nessa brincadeira ele trazia muita coisa maluca, assim, que ele encomendava lá da loja de CD, que só ele e o dono da loja conheciam, né? E eu conheci muito material através do Dutra e Pennywise é um deles.
Muito bom, cara. Eu conheço só este álbum, não conheço o restante da banda, mas, cara, eu me amarro também nesse álbum, cara. É muito bom. Tem a Peaceful Day, que é a música de abertura, que é muito maneira.
Esse disco é do caralho, principalmente porque foi o último da banda com o Jason Tiersky, que era o baixista e o principal compositor da banda, que se suicidou em 96. Mas tá, eles mantiveram o nível, eles mantiveram. Continuou bacana.
Não, mas tá meio tenso isso aqui, né?
Porra.
Tá todo mundo empacotando.
Bora continuar que a corrida não para?
Vambora pro próximo sprint de corrida. Se você estava caminhando para recuperar o fogo, não pare, porque nós vamos voltar com Date Rape do Fishbone na Máquina do Tempo. She had a drink about an hour ago, sitting in a corner by herself, in a bar in downtown hell. She heard a noise as she looked through the door, and saw a man she'd never seen before. Light skin, light blue eyes, a double chin and a plastic smile. Her eyebrow raised as he walked through the door, and took an empty seat next to her at the bar. My brand new car is parked right outside, how'd you like to go for a ride? She said, wait a minute, I have to think. He said, that's fine, may I be buying a drink? One drink turned to three and four, and then left me got into his car, and they drove away someplace real far. Now, baby, the time has come, how'd you like to have a little fun? And she said, if we could please be on our way, I will not run. That's when things got out of control. She didn't want to, he had his way. She said, let's go. He said, no way. Hey, baby, it's a lucky day. Shut your mouth, they're gonna do it my way. Come on, baby, don't be afraid. If it wasn't for date rape, I'd never get laid.
Beautiful name. 1, 2, 1, 2, 3, 4! After all, this is a party.
The only party I'll be smiling at is the one that sees you at the end of a rope.
Estamos de volta os Nerd Piroquitoque, porque nós acabamos de ouvir Rob Zombie tocando Drácula, a versão do Hot Rod Herman Remix, que estava lá na trilha sonora de Matrix. e do jogo de PlayStation, Led Storm, meu irmão. Frenético, frenético.
Ó, oh, essa música é menos de correr e mais de pular, né?
Cara, eu sei lá, pra mim ela é muito de correr, cara. Até porque pular pelado é meio escroto.
Principalmente naquela rave louca do Matrix 2, né?
Meu irmão, esse som é muita porrada e é feito pelo Rob Zombie, aquele dodói, né, cara? Que é ator, diretor, personagem inspirador de um lobo. Você que lê quadrinhos
é entendeu
a piada. E músico, né,
cara? Ah, e criatura bizarra em tempo integral.
Não, nasceu bizarro, vai morrer bizarro, meu irmão. Ele já nasceu cabeludo, peludo e barbudo, né, cara?
Já, cara, já. E com olheira no ao redor dos olhos.
Rob Zombie, se vocês não conhecem, teve uma banda chamada White Zombie. Depois ele parou com a banda pra fazer a carreira solo. Depois ele parou a carreira solo, ou dá um tempo, volta, pra ser diretor, meu irmão.
E o diretor brabo, viu? Eu não sou muito fã do gênero terror, mas pra galera que curte, pros amigos que eu conheço aí que são apreciadores do gênero, Rob Zombie é de se aplaudir de pé.
Cara, meu irmão, ele dirigiu Halloween e Halloween 2, os remakes, né?
É, os remakes, tô sabendo. Eu não vi, mas todo mundo tô falando. Esses amigos conhecedores dizem que... Parada é tensa.
Agora, o engraçado é que ele é essa figura amedrontadora, esquisita e tal. Mas ele não se leva muito a sério, Octoque. Ele, como ator, ele já trabalhou em Airheads, fazendo ele mesmo.
Aham.
Ele já participou de Space Ghost Coast to Coast.
É o meu programa de entrevista favorito.
Ele já foi convidado pra participar do Extreme Makeover Home Edition. Voz de desenho animado do Homem-Aranha, da Liga da Justiça. Cara, meu irmão, ele tá aí pra trabalhar e se divertir, cara. Ele é um multiartista, maluco, que não se leva a sério. Mas não diga isso na cara dele, porque ele dá medo.
E antes do Rob Zombie, nós ouvimos uma voz delicada, uma voz bonitinha, uma voz toda cheia de lalalás.
Chiclete.
Chiclete. A voz chiclete do Cranberries. A musiquinha do Cranberries, né? Que canta tchu-tchu-tchu.
Né? Body to My Family, lembra?
Exato, Body to My Family, que bonitinho, né? De repente, rapá, pula no palco e começa a gritar Salvation! Nunca imaginei Cranberries tendo tanta energia no palco.
E meu irmão, Ok Tok, essa é uma das músicas mais chicletes do mundo. Eu vou ficar agora o resto do programa. Caraca, meu irmão, mas é muito surpreendente mesmo você sair de Odd to My Family, que é aquela coisinha, né?
Também chiclete.
Também chicletaça, né?
mas o mais engraçado ainda é você ouvir essa versão ao vivo em Paris do disco que é, assim, um dos discos mais calmos deles, que é o Wake Up and Smell the Coffee. Não, é sério, o disco é um dos mais lentinhos, mais calminhos, etc. Muito bonitinho do Cranberries, como tudo do Cranberries. Mas fora dos Estados Unidos, a gravadora colocou umas duas faixas extras. E uma delas foi essa Salvation ao vivo, que tem muito mais energia que a gravação de estúdio. E que puta que pariu, que vontade de sair correndo com isso.
Pelado!
Sabe, desesperado. Parabéns pro Cranberries, cara. É a faixa inusitada desse programa. Nunca imaginei que eu ia botar Cranberries.
Eu também não. Quando você botou na lista, eu falei, que isso? Apelou. Aí eu lembrei do ahaha. Aí eu falei, é isso mesmo.
E aí você versão ao vivo, aí você pula.
É, exatamente. Exatamente. Cara, nós abrimos o bloco com uma das minhas bandas preferidas no estilo ska punk, que é o estilo que tá aqui nesse programa, né? E todo o ar que esse programa respira. Eu estou falando de Fishbone tocando Date Rape do álbum Still Stuck in Your Throat, de 2006. Esses loucos que são ditos criadores do ska punk, ou não, né? Ninguém sabe direito.
Ah, cara, eles são criadores do groove, sabe? Do ska punk. Fishbone tá na estrada, cara. Fishbone tocou na Santa Ceia.
Fishbone tá desde 79, né, meu irmão? 79. Como e assim? Aí? Alguém faz isso aí que eles fazem até hoje, desde 79? Como assim?
Ah, ih, rapá.
Como pode, cara? Como é que eles saíram impune da década de 80? Eles foram intocáveis na década de 80, cara. E eles eram daquela galerinha lá, o pessoal do Red Hot, do Thelonious Monster. Era tudo a mesma galera, tudo surubinha de Los Angeles.
É tão surubinha de Los Angeles que sabe quem é o guitarrista deles agora?
Quem?
Rock George and Suicidal Tendencies.
Olha só, rapaz, que bagunça, hein, meus amigos?
Né? Tá tudo em casa.
Tá tudo em casa. Falando nisso, cara, este álbum, Still Tuck in Your Throat, é um álbum meio diferente do Fishbone, né, cara?
Cara, qualquer álbum do Fishbone é diferente um do outro. Eles não fazem a mesma coisa em dois, assim, em seguido.
É difícil até ter fã do Fishbone por causa disso, né?
Não, cara, é difícil você não gostar do Fishbone por causa... É difícil você não se surpreender com o Fishbone por causa disso. Você não sabe o que vai esperar.
Fazer diferente é o nosso lema, né? Fazer diferente é o nosso cotidiano. É a nossa rotina. Caraca, hein?
Que bonito.
Deve ser slogan de algum lugar que eu tô lembrando e não tô sabendo de onde.
É o nosso agora. Pronto, roubamos.
E, cara, ele é um álbum meio maluco, assim, meio diferente, mais diferente do que o comum, mais diferente do que o incomum que eles já fazem, porque quase todos os músicos eram novos, tava uma formação nova da banda muito grande, tipo, tinham 4 ou 3 músicos novos trabalhando. Tinha muita música que vieram do álbum, descartadas de outros álbuns. Tinha música que tinha sido lançada em shows. O nego fez a música, tocou durante a turnê e não gravou, assim, e depois gravaram.
Compôs na estrada, testou na estrada e vamos levar pro álbum agora.
Isso, se eu não me engano, agora de cabeça não estou me lembrando, mas é um álbum que passa, ele vem pós um gap grande da banda. Tipo, o álbum anterior é de... se eu não me engano, 2000, 2001. E aí, então, eles lançaram este álbum, sacou?
Ainda preso na sua garganta.
É, rapaz, literalmente esse é o nome do bichinho.
Quer dizer, a gente passou 6 anos com um osso de peixe preso na nossa garganta esperando sair. Isso
mesmo, cara, e é isso mesmo que eu falei. São 6 anos, álbum anterior, eu tô vendo aqui nos encartes, é o Fishbone The Family Hood Next Experience Present.
Caralho, uma doideira reggae, cara, que puta que pariu.
E assim, eles faziam álbuns mais ou menos no intervalo de 2, 3 anos, papapá, e aí passaram 6 anos aí nessa maluquice de gapzinho, trocando membros da banda. Então, Ok-Tok, vai pro próximo bloco, chama no joinha aí, Ok-Tok.
Joinha, caralho, maluco, agora neguinho vai morrer. Agora eu vou fazer neguinho ter infarto. Se ainda tem alguém em pé, se ainda tem alguém com algum mínimo de respiração, é pra morrer agora, porque a gente vai ouvir Suicidal Tendencies tocando Freedom na máquina do tempo. We'll be right back.
father.
My father?
You're supposed to be in Switzerland, you little son of a bitch!
Butthead.
Is my story sad but true about a girl that I once knew? She broke my heart, I became unglued. It all started when she called me dude.
Step by step, by inch, by inch, by step by.
That's how I got where I am. But this ain't where it ends. The doctors said they cured me. I said goodbye to my crazy friends. I was smiling as I left that place. My life had been renewed. The guard at the gate, he stamped my pass and he said,
"Yo later, dude."
Yo later, dude!
Estamos de volta! E nós acabamos de ouvir a belíssima sinfonia, edificante melodia de Scatterbrain.
De uma triste história.
De uma triste história. Verdadeira. De um homem perturbado com seu apelido.
Qual é o apelido desse cara, cara?
Você não vai querer chamá-lo disso. Sim, crianças, nós ouvimos Don't Call Me Dude do Scatterbrain, puta banda dos anos 90, que fez a gente pular pra caralho.
Ok-Tok, eu te odeio. Ok-Tok, eu queria ter trazido isso, cara. É bom demais, meu irmão.
É bom pra caralho, maluco. Nós ouvimos diretamente do disco Here Comes Trouble. Eu tô realizado de trazer isso, cara. Tô realizado de trazer aqui, direto de 1990, Scatterbrain. Scatterbrain! Eu não quero nem falar dessa banda, cara. Só vou falar aqui o rapidinho. Ok, era uma banda dos anos 80 de metal chamada Ludacris, que foi encerrada pelo vocalista, o Tommy Christie, e pelo guitarrista, o Glenn Cummings. Eles acabaram com a banda, chamaram outros caras para fazer palhaçada. A ideia era essa. Não, cansamos dessa coisa séria, daquela coisa cheia de caras e bocas, de fazer uma de mal. É, eu sou malvado. É, eu vomito sangue. É, não. Cansamos dessa babaquice. Nosso negócio é fazer piada. A gente é muito piadista. Então vamos fazer piada. Vamos sacanear. Eles fizeram uma banda de sacanear. Isso aqui era Mamonas Assassinas americano.
Cara, eu me amarro em Scatterbrain. Gostava pra cacete. Já tinha muito tempo que eu não ouvia. Obrigado por você ter me resgatado isso, cara. Porque é muito dodói, né, cara?
É muito dodói, cara. Isso aqui é pra você sair correndo, tropeçar, rolar no chão, se ralar todo e continuar.
E quem me apresentou essa bodega foi o Elton, cara.
Nosso querido amigo Elton Tolito lá.
É, vocalista do...
Ritmos
com Alface.
Ah, como eu adorava os nomes dessas bandas carioca dos anos 90, cara. Onde você iria encontrar Ritmo com Alface?
Ritmo com Alface, né, cara? Ele me mostrou isso quando eu ia fazer uma mixtape lá na casa dele, sacou? Eu ia fazer uma coletâneazinha. Ele falou, escuta isso. Eu fiquei maluco, cara. Isso é muito bom.
Muito bom, maluco. Isso é muito bom. Eu conheci Scatterbrain vendo o clipe de Down of the Ship.
Eu nem sabia que eles tinham um clipe, cara. Ah, o Don Call Me Dude tinha clipe.
O Don Call Me Dude tinha clipe. Que estará aí no post. Agora fudeu. Agora eu vou achar essa porra toda e vou botar isso aí no post. Os dois clipes.
Valeu, Ok-Tok.
Don Call Me Dude e Down of the Ship, que era uma mistureba de músicas. Ah, tô sem ideia pra compor música, então vou pegar um pedacinho de Hendrix, um pedacinho de Van Halen, um pedacinho de Metallica, tudo. E foda-se. Tudo fica bom quando se encerra com pica-pau.
E antes disso, nós ouvimos 9mm and a Three-Piece Suite do Catch 22, do álbum Kiss Me Nights. Estes americanos de New Jersey, os últimos contribuintes do ska-punk deste programa, que pra mim é praticamente uma banda de Quentin Tarantinos da música.
É Quentin Tarantino que chega no bar e pede, eu quero uma dose de ska-punk.
Cara, isso tem uma história muito parecida. O Quentin Tarantino, ele trabalhava em locadora, tinha aquele... a história toda dele, né? Esses caras, por um monte de amigos, se juntaram, porque um foi lá, recrutou o trompetista, que é o Kevin Gunter, trabalhava numa loja de música, que recrutou o seu professor de música, que era no trombone, como é que chama isso? Trombonista?
Pode ser, agora é.
O James Egan, e montaram a banda, cara. Mais uma vez, banda de ska punk, nervosa, acelerada, cardíacos, afasta-se do headphone.
Agora já foi, cara, agora já matou, cara.
Agora já é. E assim, e é tudo tão acelerado que é o único álbum, o Kiss Me Nights, que é com a formação original, cara. Olha. Que é o primeiro álbum, inclusive.
Bom, ainda bem, né? É. Ser o único álbum com a formação original, se fosse terceiro, ia ser muito estranho.
Exatamente. Que viado, cara. Bom, eles têm 5 álbuns, né? Foram produzindo aí até 2006, ainda estão em produção. Se bobear, estão em turnê, eu acho, agora, algo assim. Estão há 6 anos parados, mas parado de gravar, né? Mas a banda não parou.
Os caras estão tocando em Trinidad e Tobago.
E o vocalista original da banda, que é o maluco que...
Que juntou essa
banda. Que debandou. Ele, se não me engano, ele regravou esse álbum mais tarde, cara.
Eu vou entender, por que isso?
Ele gravou com uma nova banda, porque ele dodói.
New Jersey, cara. Essa galera de New Jersey não bate bem na cabeça, não. Todo mundo tirando o moletom de Adidas e saindo correndo pelado pro New Jersey.
Pois é, uma galera meio dodói, né, meu irmão? Muito dodói.
Por isso que a gente toca aqui. E antes disso, nós abrimos o bloco com os mestres. Caralho, diretamente de Los Angeles, fucking Califórnia. Suicidal Tendencies em um de seus momentos mais violentos, mais hardcore, mais porrada, mais descerebrado. Puta que pariu! Fudeu!
Agora... Que baixo é esse que toca no meio da música?
Puta que pariu, cara! A gente tá falando de Free Dumb. Eu já toquei uma música, outra música desse disco aqui, ao lado do nosso amigo Chincoio. Lá no nosso programa de 1999, quando o Chincoio participou aqui na primeira vez, eu toquei uma música desse disco. E se a gente tá falando de música de correr pelado, esse disco especial, Free Dumb, tem que estar. Porque é o disco do retorno do Suicídio, lembrando que o Suicídio já tinha encerrado as atividades. E quando o Mike Moore resolveu voltar com a banda, o cara voltou possesso. Bom, é isso aí que você ouviu, cara. Puta que pariu. Nem naquele primeiro disco do Suicídio, que era pancaço com música de 50 segundos, nem naquela época o Suicídio era desse jeito.
Era tão nervoso, né?
Cara, não, isso não é nervoso, isso é violento. É matar neguinho com as próprias mãos com requinte de crueldade.
Muito bom, cara. Cara,
sabe aquelas cenas gore de filme de terror, sabe? De você dar um soco no cara, a mandíbula do desgraçado voa pra longe, um monte de dente pegando assim a tela. Cara, Free Dumb, é isso?
Caraca, cara, eu não consigo ver desse jeito, mas tudo bem. Eu vejo nervoso, vejo maluco.
Eu vejo isso, cara. Eu vejo se alguém tiver na minha frente, eu vou dar um pulão e vou enfiar o pé na cara do fulano desgraçado que tá na minha frente porque eu tô correndo!
Cara, isso me deixa muito nervoso, cara.
Tu é muito dodói aqui, tá? É por isso que eu tô com medo de gravar esse programa.
O maneiro de ver as pessoas tirando a roupa e saindo correndo é porque elas se mostram de verdade, né, cara?
Essa é a beleza da filosofia do Naked Run. É onde você se mostra, é onde você se revela, é onde você se desnuda para o mundo. Onde você é quando você bate no peito e diz, esse sou eu.
Tadinho, tá dodói mesmo, cara. Se bobear. Se bobear, é melhor começar a parar de correr, ó, que tô aqui.
Então vamos parar de correr logo?
Vamos só diminuir o ritmo, né?
Ah, então vamos diminuir o ritmo, encerrando este puto programa do Máquina do Tempo, onde eu quase não cheguei vivo. Eu acho que a gente perdeu muitos ouvintes aí, a gente enterrou muito passageiro agora.
Bem provável, Chincoio encontra-se sumido desde então.
Chincoio, nunca te esqueceremos.
E se você conseguiu recuperar o fôlego, mande seus e-mails, comente aí no blog e participe lá no Facebook para podcast@maquinadotempo.blog.br ou no blog maquinadotempo.blog.br ou no Facebook, o link está aí no post.
Exatamente, interaja com a gente, comente, diga o que vocês acharam, diga quantas calorias vocês perderam nessa corrida, porque a gente quer saber e a gente vai falar sobre tudo isso na semana que vem.
Para fechar este programa, não vamos abandonar os peladões brasileiros. Vamos fechar com a historinha de um acidente de carro quando um maluco ensinou um louco a dirigir. Eu estou falando de Eu Quero Ver o Oco dos Raimundos na Máquina do Tempo.